café do dia a dia e para ter dicas também para aproveitá-lo da melhor forma, diante desse preço aí, ainda a possibilidade de mais alta. Eu recebo aqui no estúdio da CBN o Zeca Dominico. O Zeca é barista e instrutor do Senac, especialista em cafés especiais, e foi convidado aqui pela gente para aproveitar essa data e deixar essa dica, não é, Zeca? Queremos sempre tomar um bom cafezinho. Seja bem-vindo à CBN, bom dia.
Obrigado, bom dia, Joyce. Bom dia a todos.
Bom, em primeiro lugar, a gente tem diferença, sim, desse nosso café comum, que o meio quilo está quase R$30 no mercado para aqueles chamados especiais, que, aliás, vem também ocupando as prateleiras dos mercados, né? Cada vez mais esse acesso, né, Zé?
Sim, sim, temos diferença, sim. A gente chama de café comum, é o que na classificação oficial a gente chama de café tradicional. É o que a gente se acostumou a ver nas prateleiras de supermercado, ver o consumo em casa, era o café que minha avó me fazia. Uhum. Né? Ao longo do tempo, a gente começa a perceber que existem algumas diferenças de qualidade que podem ser colocadas na prateleira, e a gente vai, então, de tradicional, superior, gourmet, até chegar nos cafés especiais, que tem um nível de defeito muito baixo, de traz características sensoriais muito mais agradáveis, então você tem um destaque muito bom para características verdadeiras do café. Assim, então, o sabor dele mesmo, não com um pouco de sabor de queimado, não necessitando adicionar açúcar ou qualquer coisa para saborizar.
E, aliás, os cafés especiais hoje, a gente no mercado começa a ter até mais acesso. Me chama muito a atenção que as embalagens são diferentes dessa dos cafés do dia a dia. A embalagem também pode ser que indicativo desse café, Zeca?
Claro que um produto de maior qualidade vai aparecendo uma embalagem mais bonita, mais bem desenhada.
Tem aquele espaçozinho para o aroma, uhum, né?
Uma situação sentir, ali de, né, válvula para conseguir liberar gás carbônico, não permitindo a entrada de oxigênio, que pode prejudicar a qualidade do café. Então, alguns profissionais vão se envolver nesse mercado e desenvolvimento de embalagem também. Isso, uhum, vai trazer um destaque para a prateleira, fazendo com que cafés de maior qualidade, né, consigam ter uma parte maior de venda.
Mas o fato do dia a dia, né, do café que a maioria hoje consome, que é esse mais popular, que são esses, aliás, que tem uma torra diferenciada dos especiais, eu digo, né, a gente percebe que ele é bem isso, bem mais queimado, né, ele tem outros também, às vezes, alguma mistura ali, que, aliás, é permitida pela legislação, né?
Uhum. A legislação
não é só grão de café, né?
São só café e algumas partes da planta. Então, existe a permissão ali de um pouco de pedacinhos de galho, um pouquinho de folha, acaba permitindo um pouco. No café tradicional, você tem ali até 30% de cafés com defeito permitido na mistura. Isso a gente acaba não vendo no dia a dia, porque você já compra ele torrado e moído, você não tem sensação nenhuma. Então, o interessante para valorizar a qualidade seria comprar esse café em grão, percebendo que ele não tem ali nenhum tipo de resíduo, nenhum tipo de outras partes da planta, que seriam só grãos de café e sem defeitos. Você vai ver que os grãos estão bem bonitos, assim, sem estar quebrado, sem estar atacado por broca, sem estar fermentado de maneira inadequada.
O fato do café ali ter expresso alto, todo mundo está pensando em como substituir. Aí vai começando a trocar marca e surgiram no mercado algumas opções que são genéricos, entre aspas, né? Como é que você está vendo esse? Porque aí não tem nem café, é só folha, olha lá, né? A folha da planta, né?
Eu comecei a ver uma situação aí muito na internet mesmo, o pessoal falando em café fake, sendo situações ali de outros elementos torrados e aparecendo como café de outros produtos. Café de arroz, café de milho, café de açaí. Uhum. Então, você não tem café, não tem características ali, nada de elementos de café ali, você não tem cafeína, você não tem ácido clorogênico, você não tem nada. Tem o sabor de queimado, que é algo que nos traz um certo conforto. Então, você tem uma situação ali que você lembra de casa, mas não vai te trazer as mesmas sensações, não.
Sobre ainda o Zeca Dominico, que é barista e instrutor do Senac, convidado hoje aqui para a gente falar de café, sobre o dia a dia. Acho que essa dica e orientação para aproveitar esse pó do café da melhor forma é também importante nesse momento. O que você orienta? É a questão de dosagem, da água, da exposição desse pó? Muita gente tira da embalagem e coloca naquele pote de cozinha, né? Isso, uhum, vale também, Zeca?
O ideal é que a gente passasse a ter um pouco mais de cuidado com o café para ter um resultado de bebida melhor. Então, quando você compra um café de qualidade, que você tivesse uso de uma balança, que você tivesse um controle de temperatura de água, que você entendesse ali a situação de proporção na utilização para conseguir ter um resultado melhor. Então, a gente vê as pessoas muitas vezes simplesmente misturando as colheradas ou aquele café guardado num pote. Minha avó guardava numa lata.
Então, é bem comum.
Era numa lata. Então, o ideal seria que você comprasse menor quantidade, que você moesse na hora. Isso, com o preço que está, é uma opção. Eu vou, então, consumir menos, mas consumir melhor. Uhum. É uma opção.
O fato hoje de a gente conhecer um pouco mais esse mundo do café, até vira meme na internet, que tem a seita dos que foram para esse lado, né, dos cafés diferentes. Mas alguns pontos a gente veio aprendendo. A temperatura da água, escaldar o filtro de papel. Isso vale também? As técnicas são válidas?
Sim. Então, possivelmente você tem algum residual de sabor, de aroma de celulose naquele filtro de papel. Então, um pouco de água vai ajudar a diminuir quente. Essas sensações. Pode ser fria, alguns profissionais defendem que mesmo fria você já vai retirar esse possível residual de celulose. Mas a maioria já escalda com ela quente para escaldar ali a situação de jarra ou de suporte de filtro que você está utilizando, ter uma menor troca de temperatura, não perdendo tanto.
E o fato também da temperatura da água, normalmente a gente deixa ferver, às vezes ferver bem, deixar lá, se esquecendo no fogão, para depois colocar. Isso não é correto.
Não é um problema se você ferver ela e deixar ela diminuir um pouquinho de água. Quando você trabalha com água muito quente, fervendo, alguns componentes do café não tão agradáveis são passados para a bebida. Você não está estragando o café, mas talvez está deixando de aproveitar ele da melhor forma possível. Então, trabalhar com temperaturas ali 93, 92, 91 graus, você vai conseguir ter um resultado um pouco melhor. Então, você ferve a água, espera ali 30 segundos, 1 minuto, ela já baixa um pouquinho de temperatura, você consegue uma bebida boa.
Então, o Zeca Dominico está deixando essas dicas aqui para a gente aproveitar o nosso café da melhor forma, afinal está caro. Vamos aqui aproveitar até o último grão ali, né? Até a pontinha ali o finzinho do pacote de café. Sobre esses cafés especiais, você disse sobre o ideal ser moer em casa. Tem hoje também aparelhos que não precisam ser aqueles super profissionais, que é possível fazer isso em casa. É por aí que pode pelo menos começar,
Zeca? Sim, você começa a ter disponível ali alguns equipamentos com custos não muito altos, ou mesmo muitas cafeterias na cidade que você consegue comprar grãos em quantidade menor e moer ali para a tua semana, para 2 dias, para 3 dias. Isso vai valorizar ali a bebida que você está consumindo.
E isso pode ser qualquer tipo de grão de café, porque a gente também vai aprendendo que depende da região, depende do tipo de grão. É quando a gente fala do vinho, a gente fala do terroir, né? Que é o conjunto de clima, de terreno, de geologia. Também tem isso para o café?
Pode levar isso para o mundo do café tranquilamente. Assim. Então, a situação de terroir, a variedade aplicada a uma certa região, vai trazer características para a tua bebida, junto com o processamento que foi feito pelo produtor ali no pós-colheita e também pela situação ali de torrefação. Então, você começa a entender outros caminhos para conseguir ter uma bebida que você goste. Nada impede que você goste de uma bebida de torra um pouco mais escura, mas você já começa a ter alguns outros sabores. É uma questão de gosto pessoal.
Normalmente tem essa diferença. Quando alguém experimenta um café especial pela primeira vez, acha ele fraco, acho ele chafé, não é? É natural ter essa diferença?
É sim. O que eu mais percebo é que o impacto visual é o maior. Assim, a pessoa olha aquela bebida com cor avermelhada, assim, transparente, e fala, não, isso está muito fraco. E na realidade ele pode estar cheio de sabor. Então, se você tem ali um grão de altíssima qualidade, trazendo característica sensorial muito boa, ele pode estar clarinho, ele não precisa estar escuro para te trazer essa característica de sabor. Então, acaba impactando. Leva um tempo para ir acostumando, eu entendo, né? Mas com o tempo você chega numa situação de não conseguir voltar mais. E aí que está a situação da seita. As pessoas que adotam esse perfil de consumo falam, não, aquilo lá não era tão bom quanto isso que eu estou provando agora.
Uma das grandes assim, características, ou um dos grandes efeitos, é não ter que colocar o açúcar no café. Né? Isso é bem comum, né?
Bem comum. Quando você tem ali a frutose que está presente no fruto, na semente, torrada de maneira adequada, você tem caramelização, isso vai ser percebido no consumo da bebida. Quando você faz uma torra muito escura, você tem uma carbonização dos elementos, então você vai ter sabor de queimado. Se fizer outro comparativo possível, assim, quando você esquece um pedaço de carne na churrasqueira, vai ficar com sabor de queimado. O café não é diferente.
E não faça como eu aqui na CBN, que peguei o meu café, fui fazendo as minhas coisas e está a xícara cheia, fria. O que eu faço com isso? Requentar café está errado, Zeca?
Ah, muito difícil, hein? Você vai ter alterações e o sabor vai ficar desagradável. Mas não é um problema tomar café frio, inclusive gelado. Então, é uma situação ali de possibilidade de sabores quente, morno, frio, gelado, que você pode aproveitar também.
Zeca, muito obrigada por você ter vindo aqui no estúdio, foi o nosso convidado para falar um pouco mais do café, ainda mais esse Dia Mundial do Café.